Continuando nossa cobertura do Congresso da American Heart, terceiro dia, dois artigos importantes sobre o uso de ômega 3 para prevenção de eventos cardiovasculares. Antes de falar dos estudos em si, que são o OMIM e o STRENGTH, vou dar só um background aqui de uso de ômega 3 em relação a desfecho cardiovascular. Nos últimos 10, 20 anos, a gente teve uma pancada de estudo de ômega 3 para tentar prevenir evento cardiovascular, uns menores, outros um pouco maiores, e geralmente com efeitos, resultados negativos, certo? Quando foi final da década de 2000, a gente teve um trial japonês chamado GELIS, que mostrou benefício, trial grande com mais de 14 mil pacientes, que mostrou benefício do uso de ômega 3 para diminuir evento cardiovascular. Aí tem uma peculiaridade. O ômega 3 ele tem basicamente dois tipos, né? O chamado EPA, que os americanos chamam, que é o ácido eicosapentaenoico, nome é péssimo de decorar, e o DHA, que é o docosahexaenoico. Enfim, a maioria dos trials mistura essas duas substâncias. Esse trial japonês, ele só usava o EPA, o primeiro tipo, e mostrou benefício em relação a desfecho cardiovascular. Aí o pessoal pensou, putz, será então que o pulo do gato é esse? Será que o pulo do gato é só colocar esse tipo EPA e é isso que vai me trazer resultado? Era um trial só, não dava, apesar de ser um trial grande, 14 mil pacientes, mas tinha alguns detalhezinhos. Por exemplo, os pacientes tinham LDL muito alto, de 180, contudo usaram dose de estatina baixa. Então, será que se fosse nesse cenário atual da gente, que é paciente com LDL muito alto, né, perto de 190, a gente vai usar dose alta de estatina, será que continuaria tendo benefício? Não sei e tal. Beleza. Aí fizeram. Foi publicado ali no finalzinho de 2018 para começo de 2019. Foi publicado o Trial Reduced, que era um formato similar. Eram pacientes de alto risco cardiovascular. A grande maioria tinha coronariopatia manifesta já, se eu não me engano, mais de 70%. E eles randomizavam os pacientes que já estavam com tratamento clínico otimizado, incluindo uso de estatina em grande parte em dose alta, LDL mais bem controlado, etc. Eles colocavam o paciente tomar ou placebo ou o EPA, 4 gramas por dia, 2 gramas de 12 em 12. E o resultado foi muito favorável. Houve diminuição forte de desfecho isquêmico. Tem agora, acabaram de publicar no Congresso American Heart, diminuição de revascularização, né? Até então, só estatina de medicação de lipídio que tinha mostrado isso. E você vai para todos os subgrupos, praticamente, uniformemente, houve benefício do EPA. Aí, isso foi englobado pela maioria das diretrizes internacionais. Nas diretrizes nacionais, quando você já vai para a diretriz de prevenção da SBC 2019, está lá para você usar no subgrupo similar ao do estudo Reduced. Mas tudo bem, agora a gente tinha, né, dois estudos, os GELIS e o Reduced, mostrando benefício com o uso do EPA em dose alta, somando mais de 22 mil pacientes na hora que a gente soma esses dois trials. Mas ainda continuava os questionamentos. Por exemplo, um dos questionamentos que o pessoal fez do Reduced era o seguinte: o grupo placebo recebia óleo mineral. E daí que esse óleo mineral terminou subindo em 7 miligramas por decilitro LDL, enquanto que no grupo do ômega 3 subiu 2. Ah, tem uma diferençazinha de 5 miligramas. Pô, Eduardo, isso não é nada. A gente sabe que não é tão simples, né? LDL, qualquer coisinha que aumente ou diminui tem repercussão. Mas tudo bem, não era para esperar que 5 miligramas desse uma desgraça tão grande para fazer com que o EPA parecesse ser muito melhor do que é. Mas enfim, ficaram os questionamentos. O fato que tem mais uma pancada de estudo de ômega 3 rolando, né? E a gente precisa desses dados realmente para chegar em conclusões mais claras. E aí saíram esses dois trials agora. Um foi publicado no JAMA, o outro no Circulation, e os dois apresentados na sequência hoje no American Heart. O que é que mostraram esses trials? Resumindo, eles foram negativos, certo? Então, o Trial Strength, trial grande, mais de 13 mil pacientes, maiores de 18 anos, já usavam estatina, de alto risco cardiovascular, ou porque já tinha doença cardiovascular estabelecida em mais de metade dos casos, infarto prévio, etc. Ou porque eram diabéticos, ou porque tinham outros fatores de risco, como idade associada com tabagismo, idade associada com score cálcio alto, e assim por diante. E os pacientes eram randomizados para usar ou ômega 3 ou placebo. Qual era o ômega 3? Não era o EPA sozinho, era a mistura de EPA e DHA. Então, primeira diferença grande em relação ao Reduced. E trabalho grande, mas negativo. O OMIM foi um trabalho que só pegava pacientes idosos, acima de 70 anos, e que tinham sido internados por infarto. E aí iam receber alta, né, do infarto, e aí era randomizado pouco mais de 1.027 pacientes eram randomizados para receber ou placebo ou ômega 3 mais uma vez com a mistura de EPA e DHA, mais uma vez negativo. Então, em que pé a gente fica hoje em dia? Primeiro, no Brasil a gente não tem a medicação usada lá no Tri-Reducet, que o nome comercial, sem conflito de interesse, é o Vascepa, só tem fora daqui, nos Estados Unidos, por exemplo. Então, aqui no Brasil, isso é muito importante, que o paciente chega para você no consultório perguntando: doutor, eu vi que saiu alguma coisa aí de ômega 3, posso comprar na farmácia? Não tem evidência. Os ômega 3 que a gente tem aqui no Brasil, você pode parar em qualquer farmácia e ver, né, que é aquela venda livre, não precisa nem de receita. Você vê lá, é sempre misturado, EPA e DHA. Então, essas formulações que a gente tem disponível no Brasil não tem evidência científica, por estudo grande, de diminuir risco cardiovascular. Então, primeira informação muito prática para o consultório, para o paciente que chega lhe perguntando, etc, etc. Não tem evidência nesse contexto de diminuir evento de infarto, etc. Tem até estudos em pacientes com insuficiência cardíaca, com fração de ejeção reduzida já estabelecida e tal. Não vou entrar nesse detalhe aqui não, que é um subgrupo muito específico, mas de forma geral não tem evidência. Então, se o paciente chegar lá com aquela caixinha no consultório perguntando nesse sentido, não tem evidência. Você pode até usar para diminuir o triglicerídeo, está lá nas diretrizes, mas sem grandes evidências de diminuir desfecho. Então, primeira coisa é isso. Segunda coisa: ah, Eduardo, meu paciente vai muito nos Estados Unidos, consegue comprar o Vascepa lá, vale a pena, não vale, etc. Veja, a maioria das diretrizes realmente englobou a indicação do Vascepa nesse subgrupo muito específico com o REDUCE, lembrando que não é o único trabalho, tinha esse japonês, que tem algumas questões metodológicas relevantes, mas tinha um japonês já de 2008, e veio com 14 mil pacientes, não é um trial pequeno, e veio depois o REDUCE com mais de 8 mil pacientes, corroborando, né, resultados até melhores. Então, tem uma evidência razoável e o ômega 3, de forma geral, não tem grandes efeitos colaterais. Exceto uma coisinha que foi vista, um pequeno aumento de incidência LFA. A gente até revisou no primeiro dia, foi no segundo do American Heart 2020, o estudo Vital Rhythm, bem grande, etc., que viu que não tinha diferença de incidência LFA usando ômega 3. Nem aumentou, nem diminuiu. Nesse daqui, em um dos dois trials, teve um pequeno aumento. Mas enfim, de forma geral, uma medicação razoavelmente segura, né? E tem essa evidência do REDUCE mostrando benefício cardiovascular. O ideal é que venham outros trials usando apenas o EPA puro para a gente ver se é reprodutível, né? Então, muita gente votou no ano passado: ah, qual foi o trial mais importante de 2018? Que ele foi apresentado no finalzinho de 2018 e foi publicado em 2019. Muita gente votou como o trial mais importante em cardiologia clínica daquele ano. E eu costumo dizer isso: a gente não está em torcida para ir para um lado ou ir para o outro. Mas, realmente, se a gente pensar que vem outros trials depois corroborando esses resultados, é bem possível que daqui a 5, 10 anos, a gente olhando para trás, a gente possa falar: ó, ali foi um ponto de inflexão. Mas, por enquanto, ainda para essas dúvidas por estudos muito heterogêneos e questão de dosagem diferente, questão de formulação diferente. A própria população varia muito de um trabalho para o outro. O REDUCE tinha muito paciente de prevenção secundária. Esse do STRENGTH que a gente colocou já diminuía razoavelmente a proporção. Enfim, tem vários detalhes aqui. Mas sempre um assunto para a gente ficar ligado para ver as novidades. Vamos lá, que tem mais trabalho hoje.